ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Amém? Deus colocou em meu coração um tema, se assim posso dizer, mas sempre a gente acaba tendo, ao meditar a palavra, pedindo para Deus direção, para saber qual é o objetivo de Deus ministrar sobre as nossas vidas. Por isso que Deus usa cada um de uma forma e de um jeito diferente, cada um, ninguém é igual a ninguém, amém? Sempre Deus ministra a sua própria palavra, mesmo sendo a mesma, para cada um de forma sobrenatural, amém? E o tema que o Senhor colocou em meu coração é: não existe melhor lugar que se possa comparar, amém? E enquanto eu meditava na palavra, Deus me fez lembrar de vários lugares que eu considero incomparáveis, amém? Aqui quem gosta de viajar, aqui quem gosta de conhecer lugares novos, quem gosta de ver algo que te surpreenda, amém? E devido a esse momento, essas experiências, é algo que traz um impacto sobre a tua vida, amém? E muitas vezes há de entrar em acordo com outras pessoas, e essas pessoas vão concordar, realmente esse lugar é maravilhoso, essa viagem que nós fizemos, essa ida para tal local, esse lugar, essa cachoeira, essa praia, e assim vai começando até as identificações, amém? E o que Deus quer mostrar para mim e para você é que somos totalmente diferentes. Muitas vezes tem gente que gosta da Praia Grande, amém? Quem são os da Praia Grande aqui? Tem gente que gosta do Tenório, tem gente que gosta da Enseada, tem gente que gosta das praias mais distantes, Itamambuca, Ubatumirim, amém? Tem gente que prefere uma praia onde tenha poucas pessoas, tem gente que gosta onde tem muito. E o que Deus quer mostrar para mim e para você, que mesmo nós sendo nós diferentes, Deus age na sua multiforme sabedoria de um jeito muito especial. Porém, a gente precisa reconhecer e concordar que há lugares que não tem como discordar, que são os melhores lugares. E eu quero, junto com você, na palavra de Deus, se aprofundar em conhecer a Deus. Vamos lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. E é isso que Deus quer para a sua igreja. O dia que você realmente encontrar este lugar, o dia que você conseguir vivenciar uma experiência com Deus como nunca antes, duvido qualquer outro lugar ser melhor do que estar na presença de Deus. Amém? Porque todas as coisas que você vai poder ver foi Deus quem fez. Imagina o poder que Deus tem e como Ele é e o que Ele representa. Amém? Então, só quem conheceu ou conhece determinados lugares sabe que nada vai se comparar. Eu fui tentar resgatar algumas coisas quando eu tinha 12 anos. Eu tive uma experiência impactante. Eu fui em Foz de Iguaçu. Quem já foi aqui em Foz? Amém? É um lugar sobrenatural, amém? Traz até um temor, e você fica ali aterrorizado, assombrado com tudo aquilo. Quantas águas, de onde sai tanta água, para onde vai tanta água e tudo aquilo, né? E você vê que não tem como não ter sido Deus quem fez toda a criação, amém? E eu fiquei maravilhado com tudo aquilo, e aquilo foi um impacto. Mas depois de um tempo, parece que aquilo que foi tão impactante naquele momento, depois de um período, aquilo já não fez tanto impacto. Amém? Eu tive outra viagem em 2009, quando eu fui para o Chile, ali passamos por cima da Cordilheira dos Andes, amém? Não cheguei até lá, mas tive a experiência de conhecer um outro país, ter uma outra vivência, uma outra cultura, né? Aqui os irmãos que foram para o Chile em 2009, amém, Raquel, quem mais? Amém, a Bia, minha parceira de oração lá, guerreira, amém? E foi um dos momentos especiais, quando expresso algo que foi um momento que eu vivi, é para que Deus te leve para alguns momentos que você viveu, para que Ele consiga acesso para ministrar no teu coração o que Ele quer te mostrar. Ele vai te mostrar que, independente dos melhores lugares que você já foi, vai ter um lugar que está dentro do teu coração, que é reservado para Ele. E quando ele está dentro do teu coração, não existe nada no céu e na terra que possa ser preenchido a não ser por ele, que é a própria presença dele. Amém? Quem crê assim? Glória a Deus. Então aqui em Oséias capítulo 6, versículo 3, vou ler numa versão um pouco diferente da grande maioria, mas essa versão ela esclarece um pouco como o Senhor se instruiu para Israel e como ele quer que o seu povo o conheça. Amém? Porque dificilmente você vai desfrutar das maravilhas, dos mistérios, dos segredos, das revelações de Deus sem conhecer, sem ter intimidade, sem ter relacionamento. Assim como o evangelista André expressou e o Espírito Santo tocou ele e falou assim: está aqui, filho, pode fazer, que eu escutei a tua oração. Deus leva a sério a tua oração. Deus leva a sério a tua caminhada com ele. Deus leva a sério a sua dedicação. Deus leva a sério toda a busca que você tem. Deus leva a sério quando você leva ele a sério. E aqui em Oséias 6, 3 diz assim: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo a Yahvé, o Senhor. Olha que bênção! Essa versão, ela esclarece como Deus espera que o seu povo busque e conheça ele. Conheçamos e prosseguimos, continuamos a prosseguir firmemente, em firmeza. Amém? E adorando e conhecendo de novo. Porque é uma dedicação, é uma busca, é uma reverência, é uma adoração contínua, é algo que Deus quer fazer além do culto. Quando você vem, quer seja no domingo de manhã, domingo à noite, numa quarta-feira, ou nos momentos que você tem, como no tabernáculo, e alguns congressos que Deus traz para derramar o seu poder, a sua graça, renovar, trazer um novo marco, um novo ciclo para a tua vida. E ele continua dizendo: tão certo como nasce o sol, a sua vinda ocorrerá sobre todos nós, como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Deus te garante que assim como todo dia o sol vem, ah, mas está chovendo, mas o sol só não veio por causa das nuvens, mas o sol vem, as misericórdias dele se renovam, como dizem em Lamentações 3:22, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e é por esse motivo que nós não somos consumidos. Então, todo dia que você tem a oportunidade de vida, você pode contemplar a graça e a presença de Deus. Amém? E viver sendo grato, reconhecendo que Deus mais um dia te deu a oportunidade. E a gente precisa prosseguir em conhecer esses mistérios que não estão ocultos para aqueles que o buscam. Por isso que quando você lê em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, só vai cooperar porque você o ama, você se dedica, você o conhece, você é firme na sua caminhada com ele, e as coisas vão fazendo com que tudo dê certo, porque a alegria de Deus é ver a prosperidade do seu povo. Amém. E assim o nome dele é glorificado na tua vida e através da tua vida. Por isso que ele disse: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que no tempo dele ele te exalte e glorifique o nome dele sobre a tua vida. Amém? Em Salmo 25:14, quem puder estar acompanhando, eu ia só comentar esse versículo, mas eu quero ir junto com vocês ali em Salmo 25:14. Ele vai falar claramente sobre intimidade. Para ter intimidade é preciso ter relacionamento. Para ter relacionamento é preciso você andar de acordo com quem você se relaciona. A palavra de Deus fala: andarão dois juntos se não estiver de comum acordo. Então há necessidade da nossa parte ter conhecimento do nosso Deus para andar de acordo como ele anda. Amém? Porque a fidelidade de Deus é real, é permanente. O que vai depender é a nossa fidelidade para com ele. E aqui em Salmos capítulo 25, versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revela os seus segredos da sua aliança. Existe algo que Deus reservou para a tua igreja, para a igreja dele, e foi guardada, amém, até a vinda de Jesus, e é revelado através do Espírito, que antes Jesus eram poucos que tinham, hoje todos que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, têm o direito, amém? Desfrute, se dedique a ter intimidade com o Espírito Santo, conheça os mistérios de Deus, reconheça Ele todos os dias da tua vida. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não conhece, que você não sabe, mas eu vou te revelar. Eu quero me revelar a vocês, eu quero me manifestar na vida de vocês. É por isso que eu atraio você até a minha presença, é por isso que eu te trago até a minha casa, para que cada oportunidade que você tenha de permitir Ele transformar a tua vida e você ser uma nova criatura. Por isso que Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei o pensamento que eu tenho sobre vós, e planos não de mal, mas de bem, para vos dar o fim que esperais. No 12 ele diz assim: e buscarei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E no 13 ele é mais claro ainda, ele fala assim: eu, o Senhor, me deixarei ser achado por vós, diz o Senhor. Deus se permite ser encontrado pelo seu povo. E quando você conhece a palavra te liberta. João 8:32: e conhecereis a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E a verdade vai te libertar. E é assim que o Senhor faz. O Senhor quer te libertar todos os dias. O Senhor quer te transformar todos os dias. Todo momento que você vem à casa do Pai, abra o teu coração. E glorifique. Porque você podia estar em vários outros lugares. Mas a graça imerecedora da salvação te alcançou. E não existe nada nessa vida que você consiga pagar por essa salvação a qual Jesus conquistou pela tua vida. Não é porque é de graça que não teve valor. Teve um alto preço a ser pago. E foi entregue o seu único filho por amor às nossas vidas. Um sangue foi derramado para que eu e você hoje pudesse ter alegria da salvação. Alegria de viver, esperança. Amém? E Deus quer se revelar a nós. Então é preciso compreender e entender os desígnios de Deus. Somente isso vai acontecer se a gente buscar o Senhor. Eclesiastes capítulo 11. Tudo bem até aqui, irmãos? Estou indo muito rápido. Cadê os Caissara aqui? Está acompanhando eu, né? Caissara fala mais rapidinho já. Estou com 30 anos em Ubatuba, então já deu uma acelerada. Amém? Depois você pode ali acompanhar no vídeo de novo, inclusive o vídeo que o pastor Evangelista passou aqui, vai estar ele original lá em alto som, amém? Dá para você colocar nas caixas de som lá e vibrar com alegria esses dias de festa, amém? Aonde nós estamos? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. A gente pode concordar que tudo tem sempre um começo, um meio e um fim. Nada é por acaso. Nada é por engano. Tudo tem um propósito. Ou seja, desde o princípio, eu e você fomos planejados. Você não é fruto do acaso. Por mais que alguém um dia falou que você não foi planejado, talvez por ele não, mas por Deus sim. Deus sabe o teu nome, Deus sabe quem você é. A família que você nasceu, o bairro que você morou, da onde ele te tirou, de qual cidade você era, e veio hoje estar aqui na casa do Pai. Amém? E Ele tem um plano original para você e sua família. Creia que esse vai ser o melhor lugar que você pode colocar a sua fé. É confiar que Ele vai fazer conforme tudo que Ele prometeu. Amém? Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 diz assim. Aqui Salomão expressa um momento de reflexão. Quando você lê Provérbios, Provérbios tem muito ensino, tem muitas direções. Amém? Eclesiastes tem alguns momentos que te faz refletir, que te faz meditar, que te faz levar a questionar juntamente com ele. Mas logo no finalzinho de Eclesiastes, Salomão fala assim: olha, já escrevi livro, já fiz tudo, conheço de tudo. Mas uma coisa eu posso aconselhar a todos que leem isso aqui. Amém? O dever de todo homem é temer a Deus. Somente Ele. E mesmo tendo todo o conhecimento e toda a sabedoria, o homem vai compreender que não existe melhor lugar do que a ter a presença de Deus na sua própria vida. Amém? Então não importa onde você esteja, o que importa é quem está em você. E a liberdade que ele tem na tua vida. Versículo 4. Esperar o clima perfeito nunca permitirá semear. E acreditar que choverá o tempo todo impedirá de fazer a colheita. Irmãos, um agricultor dificilmente, ele já é ousado, ele precisa ter fé. Porque se ele esperar o tempo certo para poder semear, amém? Se você esperar para começar a fazer o que é correto, nunca você vai começar. Sempre precisa ter o começo. Você sempre precisa começar do zero. Amém? O homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Muitas vezes você está postergando algo, você está adiando algo que Deus já colocou no teu coração e falou, filho, vai lá e pisa. O mar vermelho não abriu, não foi porque não tem um poder, é porque você não colocou o cajado no mar. Senão o mar não abre. E não espere, como aconteceu com Moisés. Porque Moisés só tinha uma alternativa. Ou ele morria, ou ele colocava o cajado no mar. Porque atrás estava quem? O exército de Faraó, com os carros e todo mundo. Do lado direito, rochas, montanhas. Do lado esquerdo também. Aonde ele tinha que ir? E é para frente. Vão ter situações na tua vida que o funil vai se apertando e você vai em direção ao plano original de Deus. Deus vai te levar para aquilo que Ele te planejou. Talvez aquilo que você está vivendo pareça incerto, injusto, não correto. Talvez você até sinta que Deus não está presente. Mas não é porque você não está sentindo que Deus não está fazendo. Amém? Isso é real. Isso é verdadeiro. Muitas vezes a gente canta isso, mas a gente não toma posse daquilo que a gente canta. Porque isso é uma realidade. Versículo 5 diz assim. Assim como ninguém sabe como entra o Espírito numa criatura que está no ventre da sua mãe. Amém? Você sabe como que é dentro do ventre toda essa gestação? Cadê as mamães aqui? Maior privilégio da vida, um dia eu falei para minha esposa, falei, amor, eu queria tanto ter um filho dentro de mim. Ele falou, você é mesmo? Eu falei, né, não sei. Mas deve ser algo assim, sobrenatural. Sabe, aquilo divino dentro da tua vida, dentro do teu coração. O Espírito que Deus já soprou dentro e aquela vida. E você vai tendo aquilo e aquela vida ela tem total influência na tua vida ao ponto de mudar toda a sua realidade. É sobrenatural. E mesmo assim, a palavra de Deus fala que pode uma mãe esquecer do seu filho? Pode. Deus não esquece dos seus filhos. E aí, continuando, ele diz assim. Assim também ninguém consegue saber o que Deus, o Criador de tudo, faz. Existem alguns desígnios, existem alguns mistérios, existem algumas formas que Deus age para poder nos direcionar através de um processo em direção ao propósito, para que a gente viva aquilo que Ele tem para a gente. Quantas vezes você já tentou desviar daquilo que Deus tinha para a tua vida? Você sabe que Deus te levantou como profeta, Deus já te separou, Deus já te escolheu, você sabe o teu chamado, você sabe o que você precisa fazer. E Deus é tão perfeito que o que a gente precisa aprender está na própria palavra. Muitas vezes a gente foge, assim como Jonas fez. A gente se esconde. Deus fala para você ir para tal lugar, você vai para o outro lugar. Amém. E muitas vezes essa mudança daquilo que Deus tem para você pode comprometer outras pessoas que não tinham nada a ver com a história. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Um dia eu não sabia porquê, depois eu compreendi para quê. Eu falava, Senhor, já falei de Jesus para todo mundo na minha casa. Todo mundo já aceitou Jesus comigo, meu irmão umas 8 vezes, meu pai várias vezes, meu tio falecido já aceitou umas 30 vezes comigo. E eu treinando. Vamos falar do reino. Minhas irmãs, minha mãe, meu pai. E infelizmente nem todos estão no caminho. E eu falava, Deus, e eu? E você continua fiel, filho, porque eu te levantei como atalaia. Você não, mantém-se de pé, porque no meu tempo eu vou trazer transformação para a vida dele. Isso eu tenho certeza que vai servir para alguns que muitas vezes falam, só eu? Não, é você que o Senhor separou para a sua geração, para a sua casa, para a sua rua, para o seu trabalho, onde quer que você esteja. É assim que Deus faz. Muitas vezes não entendemos, não espere o tempo certo para semear. Semeie, tenha fé, seja ousado na presença de Deus. Amém? Um exemplo simples. O pastor André foi até lá. Ele podia ter ficado em casa até receber uma confirmação. Mas ele foi até o local e na hora que abriu o céu, ele falou assim, ó, abri o céu porque você veio até aqui. Se tivesse parado lá na sua casa, eu ia até mudar os meus planos. Mas se ele tinha plano, ele ia usar o André, ou ia usar o Cadu, ia usar o pastor Cadu, ia usar... Ele tem seus propósitos. Amém? Deus, ele quer encontrar liberdade. Por isso que em João 4:24 diz que o Senhor é Espírito em verdade, ele procura verdadeiros adoradores. São poucas as passagens onde Deus está procurando o homem. Tem uma outra passagem que diz que Deus procura um homem, ele procura alguém que interceda, que seja justo na terra. E se ele encontrar um somente, amém? E eu tenho certeza que aqui tem mais do que um. Aqui tem vários, temente a Deus, apaixonados por Jesus, desesperado para que a vontade dele seja feita na sua própria vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Por isso que Paulo, quando escrevia para Timóteo, ele falava assim, ora Timóteo, a tua fé não é fingida. Meu lindinho, a tua fé não é fingida, você é verdadeiro, você foi bem instruído, você foi ensinado. Está com dúvida? Não fique com dúvida. Eu quero te fortalecer, Felipe. Paulo estava lá na cadeia, Paulo estava lá passando dificuldade, passando luta. E vem o Onesíforo. Amém? Depois você lê lá, é benção. Não faz nem parte da palavra, mas vai fazer agora. Onesíforo, um nome tão difícil, por isso que muitas vezes eu não prego sobre ele. Dá engasgada na língua aqui, uma travada. E ele diz assim, passou duas vezes sobre a vida dele na palavra. Paulo dizia, eu estava em luta, eu estava em cadeia, eu estava machucado. Mas eu tinha certeza que vinha alguém que trazia alimento, que trazia roupa e que trazia alegria. Esse era esse homem. Nunca foi escrita uma carta dele, mas ele foi mencionado, porque assim Deus levanta os seus filhos. Muitas vezes você não vai estar aqui no altar, mas você é aquele que fortalece quem está lá. Você é aquele quem apoia, você é aquele quem sustenta, você é aquele quem alimenta, você é aquele que está junto. Você é aquele amigo mais chegado do que o irmão. Você é aquele que a pessoa olha e fala assim, olha, eu sei que todo mundo pode esquecer de mim, mas eu sei que você não vai esquecer. Essa é a nossa confiança no Pai. E aí eu vou me desgrudar um pouquinho do esboço lá, Deus me fez lembrar de outra coisa. Houve uma situação, isso foi verídico, numa cidade dos Estados Unidos, onde aconteceu uma fatalidade numa escola, onde tinham 30 crianças nessa escola, nessa sala, né? Na escola tinha mais crianças. E dentro dessa sala, quando aconteceu esse terremoto, ela caiu e ficou somente um espaço muito pequeno onde essas crianças estavam ali. O restante da escola teve quase perda total, infelizmente teve muitas mortes. Mas naquele momento era a professora e as crianças. E todos começaram a ficar desesperados e tinha uma criança que falava assim, ei, não fique com medo. O meu pai falou que ele nunca vai me deixar só. Pode confiar, o meu pai nunca vai desistir de mim. E isso foi uma, duas, três, cinco, 10 horas, 14 horas. Até que depois de 15 horas de trabalho, eles encontraram essa sala. E essa criança era a primeira que contemplava e via seu pai chegando. Porque o seu pai falou para ela um dia que nunca ia deixar ela só. E quando ele chegou, a criança olhou para todas as outras crianças e disse assim, o que eu disse para vocês, o meu pai prometeu, o meu pai vai fazer. o meu Pai nunca vai deixar só. Não importa onde você esteja, Deus cuida de você. Não importa onde você está, Deus está conservando e guardando a tua vida. Deus, Ele te protege. Isso não é outra motivação, isso aí é fé. Amém? A fé é a certeza das coisas que nós não vemos, mas é a convicção que vai acontecer. Hebreus 11:1. Vamos continuar? Bora. Vamos lá em Jó capítulo 11. Amém? Tem Jó aí na Bíblia? Antes de Salmos. Amém? Como é importante a gente descobrir o porquê da nossa existência. E quando você descobre o porquê você existe, com esse entendimento e com essa clareza, muitas coisas serão respondidas. Saber quem você é em Cristo Jesus vai te esclarecer esses propósitos que Deus tem sobre você e a sua família. Jó, capítulo 11, versículo 7, diz assim: será você capaz de compreender os mistérios de Deus? Amém? Para um pouquinho. Aqui era um momento onde Jó e seus amigos, Jó passou por muita dificuldade, por muita luta. Amém? E ele começa a falar com Deus, ele começa a falar com seus amigos. E aqui ele diz, e essa é uma pergunta para mim e para você: será que você é capaz de compreender os mistérios de Deus? Será que é capaz de entender perfeitamente a sabedoria do Todo-Poderoso? 8. A sabedoria de Deus, ela é mais alta do que os céus. O que você pode fazer? É mais profunda do que o lugar dos mortos. E o que você pode fazer? Eu creio, irmãos, que chegou o momento da gente se aprofundar em conhecer, prosseguir firmemente, adorando e conhecendo o Senhor. A gente precisa mergulhar nesse conhecimento. Porque o conhecimento é que te liberta, o conhecimento é que desvenda, que tira toda a incredulidade e traz a revelação dos mistérios, que hoje é permitida pelo Espírito de Deus. Amém? Vamos lá em Salmo 44, um pouquinho à frente, próximo livro, 44, 21. Pois o Senhor, Ele conhece por completo o mais íntimo dos seus segredos. Deus conhece a tua vida, Deus conhece a minha vida. Deus conhece o que está passando na tua mente. Até a compreensão do propósito da mensagem a qual Deus está trazendo revelação sobre a tua vida. Para que você consiga realmente desfrutar que não existe outro lugar melhor do que ser o lugar de morada de Deus. Seu tabernáculo. Amém? Ser a casa do Pai. E é essa a diferença. Porque quando você vem, recebe uma palavra, toma posse dessa palavra e vai para sua casa, e não vivencia, não testifica, não coloca ela em prática. Amém? Não fez nenhuma diferença. Porque a diferença está em você receber o ensino, a palavra, a semente, e você semear, você crer, você continuar praticando, sendo a diferença que Deus quer que você seja. Porque você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você pode viver tudo que a Bíblia separou para você viver. Esse é o propósito. Amém? Salmos 44, versículo 21. Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. O nosso Deus, com certeza, Ele conhece o teu coração. E Ele tem tanto poder, se você quer ver, vai lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Deus, Ele sabe como você se encontra nesse momento. E Ele vai te conduzir, se você quiser e permitir. Não existe limites para conhecer a Deus. Ele vai te conduzir em direção à sua boa, perfeita e agradável vontade. Como diz em Romanos 12, 1 e 2. Por isso que Ele disse isso. Rogo-vos, pois, irmão, que não vos conformeis com este mundo, com este presente século, com aquilo que você está vivendo, mas renovai o vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o plano de Deus. Vamos lá. Hebreus 4:12 diz assim: a mensagem de Deus é viva, poderosa e mais afiada do que uma espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de separar a alma, o espírito, a alma do espírito, e de dividir a junta e medulas, e julgar pensamentos e intenções do coração. Olha o poder que existe na palavra que você está recebendo. Se essa palavra você tomar posse e ela cair em solo fértil e produzir os frutos, será de 30, 60, 100 por 1. Porque ela tem poder de tocar aonde ninguém pode tocar. E no 13 ele diz assim: e não há nada no mundo que possa ser escondido de Deus. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar conta. Olha o olhar, olha o carinho, olha o zelo daquilo que Deus tem te confiado. Deus conhece as nossas vidas. E aí, nós vamos para Jeremias 23. Vamos ler mais um pouquinho, amém? Tudo bem? Vocês concordam em ler a palavra de Deus aí? Ela é viva e eficaz. Glória a Deus. Jeremias 23, 22. Abra o teu coração para que essa mensagem, que é das boas novas, que são das boas novas, transforme a sua maneira de viver, o seu jeito de ver a vida, a sua forma de se comportar, o seu jeito de enxergar a tua existência. Não existe nada por acaso. Cada um aqui Deus conhece por completo. Alguns eu conheço há muito mais tempo, até mesmo antes de conhecer a palavra. Que vivenciei experiências que não foram tão satisfatórias e graças a Deus a graça me alcançou. Mas eu experimentei algo que eu não encontrei em nenhum outro lugar. E é um tesouro, e é a palavra de Deus. Essa palavra transforma, essa palavra renova. E ela tem poder de nunca parar de transformar, porque todos os dias eu sou sedento por essa palavra, porque sei que eu preciso. E aquele que acha que já sabe tudo, já começou a cair num abismo. Porque com o Senhor, quanto mais você conhece, mais de Deus você tem. Quanto mais de Deus você tem, mais aperfeiçoado você é pelos frutos do Espírito manifestado na tua vida. Amém? Onde nós estamos? Jeremias 23, 22. Olha que benção. Se eles tivessem estado presentes nas minhas reuniões secretas, comunicariam a minha mensagem para o meu povo e o fariam afastar-se da sua iniquidade. Olha o que Deus fala para o povo dele. Ele fala assim: realmente você já participou de alguma dessas reuniões secretas? São os segredos, são os mistérios. Quantas vezes você já desfrutou disso? Deus quer que você compartilhe, multiplique. Amém? Leve as boas novas para que as pessoas sejam resgatadas da escravidão do pecado. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos vivem na iniquidade. Amém? Aqueles que não são salvos. Romanos 3, 23 diz isso. Olha o versículo seguinte. O Senhor diz: acaso sou Deus só de perto? Acaso eu sou Deus só daquele que está pertinho de mim? Por acaso não alcanço o meu poder divino o que está longe? Poderá um ser humano se esconder num esconderijo onde eu não possa vê-lo? Eu, o Senhor, estou falando. Não encho com a minha presença o céu e a terra? O Senhor falou isso. Ei, filho, nosso Deus não é um Deus nem de perto nem de longe. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Ele se manifesta na vida de todos aqueles que o buscam. Ele está presente. Ele fala: eu enchi a terra inteira com a minha glória. E se você permite, a glória dele pode encher a tua vida. Pode transformar a tua história. pode fazer com que você feche os seus olhos e não veja que é o Hélio que está falando, mas é o Espírito de Deus que está ministrando a tua vida. Porque a palavra de Deus fala que ouça o que o Espírito diz à igreja. Não endureçais o vosso coração. Eu falo com a minha igreja. Eu quero transformar a minha igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. Estamos terminando, hein? Bênção. Tem alguns motivados, hein? Bênção de Deus. Tenha gratidão de onde Deus te resgatou, viu? Gratidão. Eu sei que não era nada. Eu não tinha nada. Eu não tinha sonho, eu não tinha esperança. Eu não sonhava em casar, eu não sonhava em ter filho. Mas Deus me resgatou. Deus me libertou. Deus me restaurou. Deus tem me transformado. E Deus tem me restituído sonhos que eu nunca tive. Porque os sonhos estavam no coração dele. Por isso que ele diz em Efésios 2:13, se eu não me engano, é ele quem coloca em vós o querer e o realizar. O sonho dele para a tua vida. Hoje eu desfruto de uma alegria de ter uma família que é o tesouro de Deus na minha vida. Meu filho é um presente de Deus. Eu falo para minha esposa que ela é um presente, que me deu outro presente. Amém? E eu sou agraciado só disso, porque eu consigo ver e sentir o reino de Deus na minha casa. Até quando a minha esposa está brigando comigo, me exortando, me ensinando, eu vejo Deus falando comigo. Porque o pai corrige o filho que ama. E se a sua esposa te ama, cadê as mulheres, amém? Isso aí, mulher sabe dificultar. Amém? A tola destrói. Ouça a sua esposa, amém? Vamos desfocar aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim. Vocês, porém, são um povo escolhido, um reino formado por sacerdotes. Cadê os sacerdotes? Não fica coado, não. Cadê os sacerdotes? Amém. As mulheres sábias precisam sentir essa firmeza do sacerdote. Amém. Glória a Deus, está todo mundo intimidado aí com as mulheres. Uma nação santa, um povo que pertence a Deus. E o propósito de vocês é proclamar as boas obras maravilhosas daquele que chamou você da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antigamente, 10, antigamente vocês não eram ninguém. Olha essa versão. Eu falei, Deus, calma. E você era alguém? Eu falei, não, não era ninguém. Ele falou, então mantenha a minha palavra. Antigamente vocês não eram ninguém, mas agora vocês são povo de Deus. No passado vocês não recebiam misericórdia, mas agora recebem misericórdia de Deus. Amém. Glória a Deus. Quero chamar o ministério de louvor e nós vamos concluir. Amém. E te convido aí em João capítulo 6, nós vamos ler ele inteiro enquanto o ministério chega, amém? Ou quase inteiro, para receber essa bênção de conclusão do que o Pai tem para nós nessa noite, nesse dia. Para você que acompanha em casa, receba essa palavra, não só de conhecimento, mas do poder de Deus, amém? Como Jesus, ele nos ensina a respeito de não haver outro lugar melhor do que fazer a vontade de Deus. João 6, 2, diz assim, então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava com os enfermos, os prodígios, os milagres que ele operava, e a multidão começou a seguir, e assim é com a vida daqueles que hão de dar a salvação, além de Deus enviar os anjos para te proteger e te guardar, a palavra de Deus fala que você não precisa ir atrás de milagre e prodígio, eles te seguirão. O céu vai se abrir, amém? As bênçãos de Deus vão te alcançar e o milagre de Deus. Você já é um milagre de Deus, amém? Continuando. E subiu Jesus no monte e sentou ali com seus discípulos. 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a quem? Felipe. Jesus olhou para a multidão e olhou para o lado e falou, Felipe, onde compraremos pães para lhes dar de comer? Amém. Jesus, muitas vezes na nossa caminhada, ele vai te fazer algumas perguntas, porque ele já tem a resposta. E ele sabe até o que você vai falar. Jesus sabe por que você está aqui. Jesus sabe o que você precisa, o que você necessita. Ele tem conhecimento de tudo. Desde o princípio, todas as coisas foram por ele, para ele. E tudo para a glória dele. E aqui, ele chega para Felipe e fala isso. Jesus, ele vai te perguntar, porque ele já sabe a resposta. Olha no versículo 6. Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Felipe respondeu: olha, Jesus, 200 denários, 200 dinheiro, não seriam suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Eu falei: caramba, 200 denários. E eu, como, cadê os irmãos que foram para o Chile aí, sabe que eu falo o meu espanhol misturado com italiano e um pouco de brasileiro, e as pessoas não compreendem ainda, porque não tem essa clareza, né, desse conhecimento, mas eu tenho melhorado, amém? Agora eu misturei o russo com o chinês e o japonês e ficou uma oração em línguas quase, amém? Portanto, quer saber quantos que vale 200 denários? Teríamos que multiplicar 200 por 37, cada denário representava 37 reais, totalizando 6.654 reais para poder alimentar toda aquela multidão. E a palavra de Deus, ela é clara, que tinha aproximadamente 5 mil homens, além das mulheres e as crianças. Abra o teu coração, não existe melhor lugar do que estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus atrai o sobrenatural sobre a tua vida. E se você levar a presença de Deus onde quer que você esteja, há possibilidade do poder de Deus ser manifestado e transformar tudo que está à tua volta. E aí, continuando, versículo 8. Amém, Marção, meu parceiro. Sabia que ele já está hoje aqui. E o Dudu também, né, Marcia? Glória a Deus. Diz assim: um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: há aqui um rapazinho com 5 pães e 2 peixinhos, pequeno, mas de que no meio de tanta gente isso importaria? Eu quero te convidar a ficar em pé. Jesus logo em seguida pede para que todos se assentem. Abra o teu coração, se quiser fechar os teus olhos, mas deixe o Espírito de Deus continuar ministrando a tua vida. Eu tenho um privilégio, porque da mesma forma que eu quero, estou trazendo e compartilhando essa mensagem, essa palavra mexeu na minha vida. Ela tocou meu coração de tal forma que eu não quero ser mais o mesmo. Eu quero levar a presença de Deus onde quer que eu esteja. Porque aqui, André fala: olha, eu sei, ali tem um rapazinho que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus pediu para todo mundo se assentar. André foi lá e pegou os 5 pães. Imagina o olhar daquele menino. Poxa, mas não dá para sustentar todo mundo. É meu pãozinho, é meu peixinho. E comia bem, porque 5 pães, hein, irmão? E se foi a mamãe que preparou, com certeza tinha um bom recheio ali. Estava caprichado. Aí começa o milagre. E aí é que começa aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque nas mãos daquele menino eram somente 5 pães e 2 peixinhos. No versículo 11, Jesus pegou o pão e, tendo dado graça, ele repartiu e entre os discípulos, e para que estavam assentados, da mesma maneira fez com os peixinhos e começou a distribuir. Na mão do menino era só 5 pães e 2 peixinhos, porém nas mãos de Jesus, aquilo que é impossível aos homens, tudo se torna possível àquele que crê. Eu não sei como você chegou, eu não sei em qual situação você está, eu não sei o que são os 5 pães e os 2 peixinhos da tua vida. Talvez você esteja tão agraciado por Deus e o teu coração encha de alegria, está cheio, está transbordante. Mas eu quero te dizer, se com Deus não há limites da presença dEle manifestada na tua vida, então não há limites para que Deus te surpreenda e você comece a viver aquilo que é sobrenatural. Deus quer ministrar as nossas vidas, Deus quer transformar as nossas histórias, Deus quer mudar a nossa forma de ver, Deus quer mudar a nossa forma de olhar, Deus quer mostrar para mim e para você que assim como aquele menino olhou para Jesus e Jesus fez a tudo aquilo, creio que aquele menino nunca mais foi o mesmo. Ele deve ter chegado na casa dele, olhado para os seus pais e falado assim: olha mãe, eu consegui alimentar mais de 5 mil homens. Sabe como eu fiz isso? Tudo que eu tinha eu entreguei nas mãos de Jesus. E Jesus fez o milagre. Tudo que você coloca nas mãos de Jesus, assim como diz em Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se turbe, não se preocupe com o dia mau. Cada dia vai ter, mas busque o reino de Deus.